O Brasil acaba exportando petróleo cru também por uma questão de capacidade, né? Incapacidade de refinar todo esse petróleo aqui mesmo. A questão de aumentar o imposto sobre a exportação parece não ser a melhor. Já houve uma proposta anterior, até do ex-presidente Michel Temer, para fazer esse fundo de estabilização de preços, mas que usaria dinheiro dos royalties, do petróleo ou dos dividendos que são pagos para os acionistas da empresa.
10 horas.
Repita.
10 em ponto.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Durante todo o dia, a Jovem Pan acompanha todas as comissões do Congresso Nacional, as informações de Brasília e outros detalhes também. E todo o nosso conteúdo sempre disponível para você no Panflix. E nós voltaremos amanhã, Kalina. Até lá.
Até, Thiago. Valeu, pessoal, pela companhia. A gente se vê amanhã, quarta-feira. Tchau, tchau.
Até.
Realização. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem Loja E100.
Já é tempo de realizar todos nossos sonhos, conquistar.
Excelência, bom dia. Chega mais, começa aqui na Jovem Pan News o nosso Morning Show. Essa é a sua revista eletrônica favorita da programação da Jovem Pan, que tem política, tem entretenimento, tem cultura, tem comportamento, tem o nosso time, a nossa bancada e tem você até às 11h30 da manhã junto com a gente. E nesta terça-feira, turma, nós vamos falar sobre a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra os policiais envolvidos em homicídio. Um outro assunto, Rosa Weber libera execução das emendas de relator. A polêmica que está rolando lá em Brasília vai ser pauta de discussão hoje no nosso Morning Show. E o Bolsonaro anuncia mudanças no ProUni, agora pertencentes a escolas privadas com renda fixada podem ter sim acesso ao benefício. E uma mãe que acusa o Papai Noel de discriminação após pedido dos filhos também vai ser assunto de boas discussões que te esperam nesta terça-feira. Então chega mais, Paulinha, porque hoje o programa tá daquele jeito, né? É uma farofa.
Tá parecendo a farofa da DK. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa grande festa que começou o quê? Lá na sexta feira, no Marina Park, em Fortaleza, a DK já veio aqui no programa, Jéssica Caiani. Ela é humorista, atriz, influenciadora, e no aniversário dela, amores, convido uma grande turma para uma farofa, aquela festa que não tem nada de formal, digamos assim. Nessa festa acontece muita coisa, temos muitos convidados por lá, tem show, tem beijo na boca, o pessoal passa da linha, não sei se bebe demais, é apenas uma especulação.
Dessas coisas, hein?
O Adriles ia adorar entrar pra essa farofa. Olha, a gente tem até algumas fotos dos convidados ali, do perfil oficial. Então, por exemplo, temos personalidades como Belo e Graciane, vestidos maravilhosamente para esse evento.
Essa mulher é bombada, né, cara?
Temos também ali
Impressionante, né?
Mayra Cardi, a gente não fala muito dela aqui, que está de volta com Arthur Aguiar. eles estão juntos lá na festa. Mas olha, acontece...
Nossa líder espiritual.
Acontece de tudo na farofa da DK, que hoje acontece o último dia e o encerramento, o grande encerramento dessas comemorações de aniversário, mas também acontece muita coisa aqui na hashtag Farofa do Morning. Aí você comenta, não sei se é sobre Bolsonaro, sobre Moro, sobre o Papai Noel, não é? Papai Noel hoje... aí numa saia justa. Então daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso e você comente todos os assuntos do Morning Show com a nossa hashtag Farofa do Morning.
Boa, Paulinha. Gente, vamos começar o programa de hoje então, porque o Ministério Público de São Paulo denunciou 8 policiais militares pela participação na morte de um homem desarmado durante uma ocorrência em São José dos Campos, em setembro, sob a suspeita de terem tentado fraudar a cena do crime para simular um confronto. Esse é considerado pela Corregedoria da Polícia Militar o primeiro crime de homicídio doloso, ou seja, intencional, flagrado pelas câmeras corporais acopladas aos uniformes dos agentes de serviço no programa Olho Vivo. Os policiais foram denunciados pelos crimes de fraude processual, falsidade ideológica e falso testemunho pelo promotor Pedro Javarone Machado Fonseca, responsável pelo caso perante o Tribunal de Justiça Militar, justamente pela ação de tentar ocultar esse crime. Essa é uma pauta para a gente começar aqui a discutir, uma pauta, obviamente, envolvendo alguém da Polícia Militar. E existe uma pessoa que conhece muito dessa corporação, já cobriu muitas matérias aqui na Jovem Pan ao longo dos anos em relação a isso, que é o nosso Zé Maria Trindade, que está de volta aqui ao Morning Show hoje, terça-feira. Zé, primeiro, bom dia para você. Eu queria te fazer uma pergunta muito objetiva. Você acha que uma maçã podre estraga a corporação como um todo?
É, na verdade, isso não é, biológico ou físico, né? Não é botânico, isso aí é uma frase de efeito, né? Que significa que uma pessoa má pode, sim, influenciar outras. Né? Mas eu, pessoalmente, acho que não, viu? Não influencia, não. Apenas atrai. Eu acho que as pessoas más andam com pessoas más porque atraem, e não que elas se transformam em pessoas más quando andam com as más. Todas as profissões, absolutamente todas as profissões, têm pessoas boas e pessoas más. Algumas caem na profissão exatamente para fazer coisa errada. E a polícia não está longe disso acontecer. Neste caso aí, por exemplo, a própria polícia tomou providência, a corregedoria acionou todas as medidas para punição. Isso aí não pode ser colocado como se a polícia fosse assim. Mas um grupo de policial, né, podem ter feito coisas erradas. Mas eu não acredito que isso acabe atrapalhando a imagem e a ação de toda a Polícia do Estado de São Paulo, não.
Agora, Joel Pinheiro da Fonseca, o Zé disse que uma maçã podre não pode deixar a imagem da polícia assim. Mas a imagem da polícia hoje como é?
Paulo, toda generalização é burra. Claro que eu acabei de fazer uma generalização aqui também. Mas o ponto é o seguinte... Sim, existem policiais bons, existem policiais ruins. A imagem que cada um tem na polícia, olha, vai depender muito de como a pessoa, dos valores, de como a pessoa olha a situação como um todo, o que ela prioriza mais ou menos. O que eu posso dizer, sem medo de errar, é que ao mesmo tempo, a polícia é uma das instituições mais importantes para a vida pública, sem polícia a sociedade se desfaz, e que ao mesmo tempo, as nossas polícias têm muitas coisas a melhorar. E, nesse caso aqui, eu não vi as cenas, eu não vi as filmagens, precisa de um julgamento, uma apuração detalhada para atribuir corretamente culpas ou inocências nelas. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, a presença dessas câmeras na roupa da Polícia Militar de São Paulo foi assim, ela mudou a forma como esse jogo acontece, mudou a forma como os policiais agem muitas vezes. Ela teve alguns efeitos, por um lado, ela reduziu drasticamente, ou tem reduzido até agora, o número de mortes causadas pela polícia. E por outro, ela é uma ferramenta de proteção do próprio policial. Porque ele sabe que, olha, se num confronto, ou se numa situação justificada, em que outra pessoa tá armada, eu matar alguém, tá tudo ali mostrado na câmera. Portanto, não tem essas... Porque é fácil também, né? Morre alguém nas mãos da polícia, tem um monte de gente que já aponta o dedo e fala, foi assassinato, não sei o quê, o policial tá, matou porque, sei lá, porque é corrupto, porque é racista, ou seja lá o que for. Veja, nem sempre é assim. A polícia muitas vezes precisa matar. A polícia tem arma justamente porque ela é a última linha de defesa da sociedade muitas vezes. Então, tem muitas mortes da polícia que são justas. E tem outras que são injustas. A câmera chegou aí para dar uma evidência direta, caso a caso. Perfeito. E permitir que a gente não precise ficar generalizando se a polícia é toda boa, se a polícia é toda ruim. Vai dar para julgar caso a caso com muito mais evidência do que jamais tivemos.
É, porque hoje é muito mais fácil, né, Adriles, a gente generalizar tudo, né?
Sim.
Então, quando vem uma notícia, a gente se baseia por muitas vezes nessa notícia, manchetes, enfim, o noticiário é tomado por essa notícia, e a generalização ela acaba acontecendo de alguma maneira. Só que ela não deve, né?
É o princípio da prisão ideológica, né? Você acha que toda polícia é fascista, toda polícia é opressora. A polícia tem ao legítimo uso discricionário. Discricionário, o que que é? É você perceber a situação, a circunstância em que você está e você usar legitimamente o uso da força para a proteção do cidadão de bem e contra os maus. Claro que uma maçã podre como essas que foram mostradas aí não justificam toda a condenação de uma corporação. O policial, em princípio, ele é um herói. Ele ganha pouco, ele é mal treinado, ele vive sob perigo permanente, sob perseguição, sob o culto do preconceito. Então, aquele princípio de que o José falou realmente, por exemplo, alguém busca, por exemplo, ser padre, às vezes porque é um pedófilo, porque é um tarado, porque é um louco, posições de destaque e de poder, de fazer o bem para as pessoas, podem atrair, sim, psicopatas. Mas o que, que exatamente vai atrair uma pessoa do mal para uma corporação que ganha pouco, que tem condições precárias e que leva a pedrada de tudo que é jeito? Então, eventualmente, a corporação, quem faz parte da corporação, é o herói. E eu sou plenamente a favor do uso dessas câmeras dentro da roupagem da política, para não ter, da polícia, para não ter esse tipo de contaminação de um discurso ideológico, preconceituoso e em cima da ação. Porque muitas vezes, como o Joel bem disse, o policial é sim obrigado a matar, essa coisa de atirar no joelho, atirar para suspender uma ação, ou seja, num tiroteio, numa favela, num morro. As pessoas sabem que exatamente esse tipo de logística é praticamente impossível. Ali é adrenalina e é matar para não morrer muitas vezes. Então, eu faço uma defesa veemente aqui da força corporativa, da força policial, da polícia militar, que ganha mal, tem parcas condições de trabalho e vai ali exatamente para combater bandido. E é um meio, eu volto a dizer, que não é auspicioso a pessoas que eventualmente querem se locupletar ou se aproveitar daquela situação para usar uma questão de poder, a não ser que seja um completo maluco ou eventualmente uma pessoa realmente despreparada.
E tem um dado interessante, turma, da gente trazer aqui no Morning Show, que o Brasil está entre os países mais violentos da América Latina e os integrantes das forças policiais, sejam eles quais forem, minha querida Zoe Martinez, estão entre os que mais matam pessoas e também entre os que mais morrem. É isso aí. Ou seja, nós estamos numa verdadeira guerra civil.
É, só que entre escolher entre a vida do policial e a do criminoso, com certeza eu fico com quem combate a criminalidade, que é a polícia. E fazer aqui uma ressalva, a PM de São Paulo é uma das melhores do Brasil. O trabalho que fazem é excelente. E fica muito difícil julgar, né, para quem está de fora, porque não somos nós que vamos às ruas, saímos às ruas e enfrentamos traficantes armados até os dentes. Estão querendo até desarmar, já teve esse debate aí de desarmar a polícia, né? E chegar lá no morro, enfrentar bandido com as pombinhas da paz, com um passe amor. Esses policiais podem ser, sim, corruptos, esses que apareceram aí no vídeo, tem que ser investigado, tem que ser punido, se teve mesmo excesso aí de poder, mas não sabemos como é perseguir, né? Bandidos, a adrenalina do momento, não tem como você falar, ver se é uma arma de verdade, de mentira, na hora o que você quer é prender o cara, é defender a sua vida, então não sabemos se esses policiais estavam sob essa adrenalina de, meu Deus do céu, estamos perseguindo e precisamos prender, é muito difícil fazer esse julgamento. E eu queria também fazer aqui um comentário sobre a mídia. Eu queria muito que quando um policial morresse, a mídia se comovesse da mesma forma que se comove quando é um bandido morto pela polícia. A hipocrisia da sociedade é muito grande. Quando o policial mata, é julgado, é criminoso, é assassino. Agora, quando o bandido mata um policial, aí é vítima da sociedade, coitadinho dele, está sendo julgado a polícia malvadona. É muito sério e temos que discutir sobre esse assunto.
Adriz me pediu.
Esse princípio de mídia que a Zoe traz é muito importante, porque vira e mexe a gente vê uma matéria falando sobre os abusos eventuais causados pela polícia no Brasil. Tudo bem, a notícia é quando o cachorro não morde o dono, quando o dono morde o cachorro, é uma exceção que causa. Mas essa exceção continuada, projetada o tempo todo de policiais que fazem algum tipo de abuso, cria essa impressão absolutamente feérica, absolutamente falsa, absolutamente ficcional, de que a polícia é exatamente monstruosa, que mata e persegue. Por quê? Se a polícia é a que mais mata, é porque, eventualmente, existem uma criminalidade que mata absurdamente. Então, você mata em legítima defesa. Se não há uma preparação profunda para prender, para uma articulação de inteligência para prender os chefes do crime, o que o policial militar que está lá na linha de campo pode fazer? Ele precisa atirar para se defender do bandido que está querendo matá-lo. E esse tipo de coisa não é grandemente vista pela própria mídia, que faz essa inversão de valores e coloca exceções, exceções de policiais corruptos, ou mal treinados, ou mal preparados, ou incompetentes, que eventualmente matam, assim, algum tipo de bandido. Ou seja, existe um princípio ideológico que cerceia a possibilidade de investigação da realidade dentro do seio da própria imprensa, infelizmente.
Joel, o que a mídia dá mais destaque? A morte de um policial ou a morte de um criminoso?
Nenhum dos dois, Paulo. A mídia noticia mortes, muitas vezes, de criminosos, noticia mortes de policiais
não,
também.
Não com a mesma intensidade.
Mas o que recebe o maior destaque não é nenhum dos dois. O que recebe o maior destaque é o caso mais trágico de todos. Quando um inocente é morto, infelizmente, às vezes, por um policial. Eu lembro do caso do jovem João Vitor, que, se não me engano, voltava de uma pescaria, isso lá no Rio de Janeiro, morto por um policial militar, sem nenhum tipo, não tinha arma, não tinha nada, estava totalmente indefeso. Outro, um jovem que ia para o treino de futebol dele também no Rio de Janeiro, e menor de idade, e a polícia achou que era uma arma, era uma chuteira com ele, não era criminoso coisa nenhuma.
Joel.
Então, os casos se somam, e é justamente porque esses casos se somam, e justamente porque é injusto você colocar policiais que fazem, cumprem o seu dever, às vezes com violência, porque o dever do policial inclui a violência, daqueles que matam,
né?
Inclusive, inocentes. E nada justifica isso. A adrenalina não justifica a morte inocente.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Justamente para diferenciar esses casos.
Quando foi a última vez
que essa tecnologia das câmeras?
Quando foi a última vez que a mídia noticiou a morte injusta de um policial herói?
Nossa, Adri, está sempre.
Aonde?
Na mídia também.
Sempre eu
na
mídia. Não lembro de
aqui, vamos pesquisar aqui, meu irmão.
Você vai pesquisar. Então, enquanto você pesquisa,
deixa eu falar uma coisa aqui.
É lógico que existe uma proteção absolutamente.
Esse debate, eu acho um debate absolutamente legítimo da gente fazer, os excessos, a avaliação, a investigação que precisa acontecer, os aparatos tecnológicos dessa questão
aqui, ó,
das câmeras.
Policial
agora,
é morto a tiros
um
ao chegar em casa, Zona Norte de São Paulo, tá aqui na mídia.
Tem um ponto
que é de novembro.
A esquerda brasileira hoje, ela defende a desmilitarização da polícia. Defende isso com muita força. Inclusive, o próprio Guilherme Boulos já falou isso várias vezes publicamente.
Aqui,
enfim,
né?
Como é que seria essa história de uma desmilitarização da polícia, Adriles?
Eu acho que eles querem exatamente fazer como foi, não sei se foi no Chile, qual país que foi na América Latina, que eventualmente praticamente está demonizando a força policial a ponto dela desaparecer, estabelecer um princípio de paz, como existe, por exemplo, na Inglaterra, que o policial praticamente não anda armado. Só que é uma realidade completamente diferente. A Inglaterra é um povo pacífico, existe um povo mais ordeiro, um povo que respeita as leis. O Brasil, infelizmente, é dominado, aí você pode perceber as origens, se é uma origem socioeconômica, mas também origem de índole, sobretudo de um país que tem leis que não são cumpridas, de um Estado que é injusto. Ou seja, a questão é, existe uma criminalidade alta e periculosa e periclitante aqui no Brasil, e que você tem que ter, sim, uma polícia devidamente treinada. Se você demonizar a força da polícia, ainda que ela seja mal preparada e muitas vezes, você simplesmente está dando aso à possibilidade do domínio do crime. É a mesma coisa do Brizola, é a mesma coisa do Fachin, proibindo invasões policiais no morro. O que acontece quando você não tem a presença da polícia do morro? É lógico que vive o império do fora da lei, um Estado alternativo comandado pelo narcotráfico, e esse tipo de sacralização do bandido bom, oriundo da como vítima social, está impregnado não só na esquerda, como no judiciário, na figura do Edson Fachin, na figura espúria do político morto, Leonel Brizola, que fazia essa romantização do morro e do domínio do narcotráfico nesses lugares.
Fala, Paulinha.
Não, é que essa questão da desmilitarização não quer dizer, por exemplo, que obrigatoriamente vai desarmar a força policial. Não é exatamente isso. É desvincular a polícia militar do exército, né? Transformar numa instituição civil. E aí entende-se que talvez mais próxima da sociedade. Então, na verdade, não quer dizer que você não teria...
Não, mas tem um preparamento.
Uma... Calma, não coisas, quer já. Dizer que você obrigatoriamente teria, por exemplo, uma força policial desarmada, entregando flores no morro, como disse a Zoe. Não quer dizer que você desarmaria a força policial exatamente.
É, exato.
Mas sobre essa discussão que é
sobre essa discussão, sobre essa discussão, sobre essa proposta, sobre essa proposta de desmilitarizar a polícia, tem um monte de coisas, né? Tem gente que é tipo aqueles americanos radicais que queriam tirar o dinheiro da polícia, acaba com a polícia. Isso é um desastre. Isso aí a sociedade é tomada pelo crime no dia seguinte. Agora, existem outras propostas aí que podem ser, por exemplo, a polícia militar, ela faz parte da estrutura militar e quando um policial é julgado pela justiça militar. Isso muitas vezes produz também uma cadeia de impunidade dentro da polícia. Por que não fazer como a polícia civil, que não é julgada e que também anda armada? A polícia civil tem arma, a polícia civil mata bandido quando necessário. São discussões, não estou dizendo que o caminho necessariamente é esse, mas não dá para botar todo mundo...
quanto é militar.
Todo mundo que fala... Não dá para botar todo mundo que fala da possível desmilitarização da polícia como defendendo essa ideia, a polícia sem armas...
O Brasil não tem uma estrutura para ter uma polícia, polícia única.
Muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com isso, é uma questão hierárquica e burocrática.
O treinamento vamos girar a pauta aqui, vamos girar o assunto no nosso Morning Show, porque nós temos mais um capítulo da história de amor entre o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça e potencial adversário nas eleições de 2022 ou não, Sérgio Moro. Paulinha, o que que aconteceu dessa vez?
Pois é, o presidente Jair Bolsonaro tem algo a dizer a respeito de Sérgio Moro e especificamente a respeito da questão de flexibilizar o armamento, que é uma das bases aí do governo Jair Bolsonaro, a gente sabe que é uma defesa do governo. Então vamos ao que Jair Bolsonaro disse a respeito de Sérgio Moro dentro dessa questão, aspas para Bolsonaro. Como é que o cara aceita trabalhar comigo sabendo que eu sou armamentista e depois trabalhar contra? Ele trabalhou contra há muito tempo, descobri mais tarde. Tem que ter caráter, né? Olha, não me interessa trabalhar porque eu sou de esquerda, né? Aí, o que que a gente tem aí? A questão do Bolsonaro ter ditado 31 atos aí durante o governo dele, entre decretos, portarias e também ali projetos de lei para flexibilizar o acesso às armas. Alguns dessas ações feitas, inclusive, quando o Moro era ministro. Aí fica a questão, o Moro, né? Ele é contra as armas especificamente, ser contra as armas o coloca à esquerda, ele é um cara de esquerda porque ele acredita diferente do presidente. São vocês que vão responder aqui no Morning Show.
Zoe Martins, você começa.
Cara, mais uma vez a gente vê a hipocrisia do Moro. O Moro entrou num governo sabendo muito bem quais eram as pautas que o governo defendia. Uma das principais bandeiras do Bolsonaro na sua candidatura em 2018 foi a do armamento, a de armar a população, a de defender o armamento, né? E todas essas bandeiras aí que a maioria, o Moro, a gente vê que atualmente é contra. Pra que deixar a magistratura, uma carreira brilhante como a que ele tinha, pra entrar num governo que ele não concordava? E ainda por cima, sair, e tudo bem, você pode sair, você fala, opa, realmente eu não concordo com essas pautas e vou sair. Mas sair da forma que ele saiu e fazendo os ataques que ele faz atualmente ao governo, só mostra a falta de caráter e oportunismo político que o Moro tem.
É política, Zoe.
É política.
O Moro tá tentando voto, atrair voto.
Ele vai atrair voto do Lula.
Mas vamos conversar com o nosso Zé Maria Trindade, Zé, porque eu quero que você traga informações aí diretamente de Brasília, justamente sobre como é que tá a repercussão dessas movimentações do Moro. O Bolsonaro tá incomodado, né?
Muito, tá incomodado, sim. Há quem diga que o Lula deve ficar mais preocupado do que o Bolsonaro, mas as indicações, pelo menos do que eu ouvi do partido do Moro, né, o Podemos, é de que se houver mudanças, é a entrada de Moro no lugar do Bolsonaro. Né? Calculo ali os integrantes do Podemos de que o eleitor mais comum ali entre Bolsonaro e Moro está nessa faixa. Né? Sobre esse assunto especificamente, eu disse até de uma maneira irônica, né, que a situação do Moro é mais ou menos como um ex-marido que sai falando da família, antiga família, fulano tem mau hálito, fulano não sei o quê, não escova os dentes, enfim, ele quando entra num governo, quando entra num grupo político, ele conhece por dentro, né, participa de reuniões fechadas. E é verdade, sim, que o Moro trabalhou contra o desarmamento. Isso ficou muito prático por aqui. Me disseram que o Moro, quando o ministro da Justiça, ele recomendava à Polícia Federal que não liberasse o porte de armas. Esse é um debate antigo, porque a legislação permite a posse e porte de armas, mas coloca a polícia como senhora absoluta, Polícia Federal, né? De conceder ou não. Ali tem as regras. Tem que ter isso, treinamento, um atestado de bons antecedentes e tal, sanidade mental, mas no final, o delegado da Polícia Federal é que vai decidir. E os aliados do presidente Jair Bolsonaro, que defendem essa possibilidade de reação, de defesa, que a Constituição garante a defesa. E ninguém se defende com unhas, né? Se defende com armas. Então, implicitamente, a Constituição permite ou sugere que as pessoas possam se defender. E aí Moro insistia do outro lado, porque os aliados do presidente entendem que esse poder não pode ficar nas mãos de um delegado. E o Moro sugeria que continuasse dificultando ao máximo a possibilidade de expedir o atestado, o porte de armas, né? Esse é apenas um ponto. Outro ponto é que o presidente tem razão, o governo é um pacote, não existe um governo uníssono, um governo total, né? Mas existe um sentimento de governo. Quando se entra no governo, se assume. Eu costumo contar a história do Itamar Franco, que nomeou a Luiza Erundina como ministra do Trabalho. Foi uma confusão. Erundina brigou com o PT, saiu do PT. Aí depois ela brigou com o próprio Itamar Franco e saiu. E depois ela deu uma declaração dizendo que o Itamar Franco era um boboca. Itamar, daquele jeito mineiro, disse: eu sou boboca mesmo, te fiz ministro meu, né? Então, assim, para se ter uma ideia. Então é uma situação parecida. Quer dizer, criticar o Bolsonaro é criticar o Bolsonaro que nomeou o Moro, né?
Muito bem. Zé, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show nesta terça-feira. A gente se vê ainda essa semana. Valeu, Zé.
Muito bem, bom dia.
Muito bem. Meu caro Adriles Jorge, a pergunta que não quer calar neste não programa calo. É o seguinte. São duas. Paulinha, me ajuda aqui. Me ajuda aqui a interpretar. Ué,
Paulo,
vamos lá.
Uma pergunta, vamos. O Adriles demora 10 minutos. Duas?
Não.
Acaba o programa.
Vão ter que ser duas.
Vai ter que fazer junto.
E a Zoe também, eu quero que me ajude nessa história.
Faz três.
Quem é mais de direita? Adriles ou Sérgio Moro?
Eu sou um radical de centro, não sei quanto ao Moro.
Zoe, e aí?
Ué.
Radical de centro, Adriles?
O Adriles é o primeiro progressista que eu conheço que tem pautas
não,
de direita.
Não, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. O conservador...
Me chamou de progressista, irmão?
O conservador raiz é um cético em relação à desconfiança da própria sociedade avançar de maneira atropelada e é um cético
Adriles,
em relação aos próprios princípios.
Ele fica
com essas
palavras bonitas que ninguém entende. Não me respondeu a pergunta. Ah. Quem é mais de direita? Você ou o Sérgio Moro?
Eu não me defino, eu sou um radical de centro. Agora, vamos à pauta.
Naquela pessoa, reunião... Os conservadores seguem ele. Vamos ninguém lá. Entende o que ele fala
naquela
bonito,
reunião.
Joel
naquela
Pinheiro,
reunião.
Me ajuda nessa resposta, então, você que é companheiro dele.
A pauta
dele.
Sou eu agora.
Calma. Eu quero... Ô, Adriles, o ponto é o seguinte. A discussão que o Bolsonaro traz para a história... Vejam só, me acompanhem aqui. A discussão que o Bolsonaro traz para a história é justamente que o Moro é de esquerda.
Não.
Justamente
não
é pelo fato dele, centro meu, não esquerda. Defender
ele é
armamento.
Ele é um homem de
então,
centro.
Aí o Bolsonaro chega e fala o seguinte: o Moro
isso.
É de esquerda.
Ele é um liberal
de joga
centro.
O Moro
ele é Joel.
No mesmo
o Moro é Joel.
Lula.
O Moro é igual Joel.
O Moro é Joel.
Só falta
então,
ele acha que é o Moro é igual Joel. Ele acha que é de direita, mas é alguém rustido que descobriu que é de esquerda. Ele é o Joel. O Moro é igual
uma boa.
Deixa eu você vai começar a comentar?
O Joel é liberal e vai contar todas as pautas.
Não era eu que ia começar?
Não, mas você vai falar sobre Moro e Adriles.
É.
Vou começar
não,
falando
que
isso
não, 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 eu não quero discutir a pauta.
Então, tá não, eu vou discutir não, a pauta.
Eles nunca respondem, tá bom, eu que respondo, né, Paulo?
Eu falo só a Moria Adriles.
Eu quero falar, Paulo. Eu sou direto e reto.
Eu falo Moria Adriles.
Eu falo Moria
Adriles. Mas eu quero uma resposta.
Eu já te dei.
Moro, ele é um homem de centro-direita. Ele defende uma sociedade baseada na lei e ordem com liberdades individuais. Adriles, ele não tem um princípio ideológico, ele tem um princípio pessoal, de defesa do Bolsonaro.
Não.
Então, ele acaba sendo, se o Bolsonaro hoje em dia se achar que é de direita, é de direita. Eu não acho que o Bolsonaro é de direita.
Você tem um princípio de defesa de contrariedade.
O Bolsonaro defende o interesse pessoal dele, da família dele, acima de tudo, pra mim. Então,
Adriles, deixa eu falar da pauta.
Por favor.
Vamos lá. Naquela reunião em que o Moro disse que havia elementos de que o Bolsonaro estava comandando a Polícia Federal, alterando a Polícia Federal, o Bolsonaro falou de maneira muito clara: o meu governo é conservador. Quem for contra armas, contra Deus, contra a família, contra a possibilidade de senhoras, mulheres, pessoas serem arrastadas e trancadas e presas em ruas, em bares, na sua possibilidade de trabalho, que saia do governo e dá uma piscadinha para o Sérgio Moro. Porque Nossa. Realmente ele entrou de maneira meio gaiata no governo. Ele sempre se colocou contra a possibilidade de armamento da população, que foi uma das bandeiras principais de Bolsonaro, que foi eleito junto com o Bolsonaro. Tudo bem, o STF jogou contra, o Congresso jogou contra. É a questão dos três poderes que eventualmente tentaram dinamitar esse tipo de pauta do Bolsonaro, que é uma pauta legítima, sendo que quando havia maior flexibilização no uso de armas, havia menores números de incidência de crime no Brasil. Agora, o Moro foi além. Ele, além de tudo, tentou trazer aquela menina, a Zabô, que era uma menina...
Milona
Zabô. Ilona Zabô.
Que Milona.
Ilona Zabô, que aqui veio aqui no Morning Show, que era anti-armamentista, que era uma menina de esquerda. Ele tentou exatamente falar de prisão de pessoas que foram presas por liberdade de expressão na época que a menina jogou um rojão, uma coisa patética. Ele foi a favor do trancamento das pessoas, ele foi a favor da prisão, ou pelo menos se silenciou. Nossa, em relação à prisão. Então a questão que se coloca é: Moro, em que pese ele ter as suas crenças individuais, que a gente respeita, em que pese o fato de ter sido um herói, um juiz heróico no combate à corrupção, como membro do governo, ele foi como se fosse um câncer dentro do governo que atuava contra os princípios basilares do governo. E aí, quando você não atua dentro dos princípios basilares, você cai fora. O problema é que ele caiu fora atirando, dizendo que um governo que não tinha cometido um ato de corrupção, comparando com o Mensalão, falando que ele tinha interferido na Polícia Federal, quando não houve nenhuma zero prova disso, então ele se transformou de um juiz herói que foi para um político oportunista faz oposição a um governo da qual ele fez parte e que ideologicamente estava assinado com ele.
O Adriles fica 2 minutos e meio para não responder a pergunta.
Eu tô falando da pauta, pô.
Seja mais objetiva, por favor. O Moro é de esquerda?
O Moro é centro-esquerda.
Centro-esquerda.
Desarmamentista o desarmamento é uma pauta esquerdista.
É uma pauta esquerda.
Mas, por exemplo,
mete as pessoas, a população, ao Estado.
Liberal, você tem direito.
Entre mais Estado, menos liberdade.
Vamos lá. Mas olha só, ele defende valores da família bem diferentes.
Paulo, deixa eu dar a real.
Mais ou menos, né? Mas agora uma coisa: o Moro, ele entrou no governo achando que ele ia pautar as suas bandeiras, ia mandar e desmandar, sendo que quem foi eleito foi o Bolsonaro. Me desculpa. Se você quer ter o seu próprio governo, saia candidato,
tá
como
bom,
está sendo,
tá bom,
sendo
tá
candidato,
tá bom,
ganha a eleição, o que eu acho muito difícil, porque a maioria das pessoas quer ter armamento, tá? Que é armamentista, pró-armas e pró-coisas que você é contra. E aí faça o que você vem entender do seu governo. Agora, não queira entrar num governo e falar: oh, eu sou maior que você, que não recebi votos, fui colocado por indicação política e pronto. É isso que aconteceu com o Moro. Ele achou que era maior que o Bolsonaro, sendo que quem ganhou a eleição, quem ganhou os votos, foi o Bolsonaro. O governo é dele, ele coloca
vem entender. Eu acho que o Moro não é bolsonarista, mas é de direita.
Exato, exato.
Mas é de direita.
A direita
mas
liberal
limpinho é Bolsonaro.
Tem pessoas que não são bolsonaristas.
É porque vocês sempre trazem...
Não.
Meu, se não
o
defende
Paulo,
uma coisinha,
Paulo,
já é de esquerda.
Você é o quê?
Eu sou um homem de centro-direita. Já falei várias vezes aqui, Drilinho.
Direita limpinha, liberal limpinho.
Eu sou limpo.
Liberal limpinho.
Sujinho.
Liberal limpinho, igual Joel.
Tem direita, que não vou citar nomes aqui, e não são bolsonaristas.
Cita nomes.
Cita nomes.
A Renata Barreto, por exemplo, é uma mulher de direita, economista, entendi, brilhante nos seus comentários, tem um curso de
certeza
capitalismo,
que ela não é bolsonarista,
e
não?
Socialismo, que recomendo que façam.
Eu acho que ela
e
é bolsonarista.
Ela não é bolsonarista. Ela não é bolsonarista. Ela
é bolsonarista,
tem críticas específicas ao governo.
Como é que
mas
gente...
é de direita, não faz dela esquerdista.
Peraí.
Ela tem vergonha.
Que é, como o que é um bolsonarista enrustido?
Ah,
vamos tentar classificar.
Existe
o que seria isso?
É a pessoa que tem vergonha de se assumir bolsonarista, mas no armário, no escurinho. Todo mundo vê, tá óbvio.
Ela
na cara
mas o povo vai fazer também. Ele vai botar no Bolsonaro. Bolsonaro discutir
ela é Mário, mas por que no armário,
ela
gente?
Ela fala, mito, ela não é Bolsonaro.
Mas a pessoa entra no armário e começa a gritar mito?
Ela se liberta totalmente.
E aquela pessoa que vota no Bolsonaro, o Paulo vai fazer?
Agora, posso falar uma coisa?
Entendi.
Os bolsonaristas de plantão aqui na rádio, em todos os lugares, eles se esquecem de um detalhe. Eles se esquecem, tem.
No programa
eles
tem?
Eles se esquecem. No
tem,
Morning não. Tem também, tem dois.
Eu sou realista. Eu sou realista.
Aqui tem de tudo.
Então é o Paulo e a Paulinha.
É o Paulo e a Paulinha. Eles se esquecem que o Bolsonaro contou uma mentirinha no começo. Que ele disse que ele daria carta branca pro Moro defender a lei e a ordem para combater o crime e combater a corrupção.
E pautas do governo.
Vamos lá. O Moro entrou com essa missão no governo, combater de um lado a corrupção, combater do outro lado o crime. Bom, a corrupção a gente já discutiu bastante, não foi para frente, o governo não apoiou. No crime é o seguinte, o que você acha que ajuda o crime no país? Fortalecer os órgãos como a polícia, como a investigação, como o combate ao crime organizado, ou enfraquecê-los, deixando que o porte de armas no Brasil vire um cada um por si, em que o governo era a favor, veja isso, o governo não queria que a polícia não tivesse nem o controle, a numeração de armas e munições vendidas no Brasil. O governo estava entregando de bandeja para o crime organizado, para o crime organizado e para as milícias, a venda mais barata ainda de armas. É óbvio que o Moro era contra isso, gente. O Moro não é desarmamentista, ele defende o direito da pessoa ter uma arma para se defender. O que ele é contra é esse liberou geral que o governo tentou fazer e que beneficia
não
só...
Não é desarmamentista, milícias, mas trabalhou contra o desarmamento.
Que favorece só milícias e crime organizado. Zoe, ele foi contra esse liberou geral que o governo tentou fazer,
liberou
gente.
Geral, as armas
isso não é
foram
lei
liberadas
ordem, gente.
Aqui no Brasil.
Isso não é lei ordem.
Bandido consegue arma de
isso não é lei ordem, gente. A polícia é coisa séria, gente. Polícia Federal é coisa séria.
Eu quero ver um bandido querendo atirar na tua cabeça e você com uma arma também.
Milícia defende o Bolsonaro. Milícia defende o Bolsonaro.
Chega lá o ladrãozinho de plantão batendo na porta do teu carro. Sai do carro que o carro é meu agora.
Você
é armado, eu quero ver.
Você defende miliciano. Você defende
isso dá processo, viu? Toma cuidado com as suas palavrinhas aí, miliciano.
O Bolsonaro defende
miliciano.
O Bolsonaro defende miliciano.
Dá processo, viu?
Até não intencionalmente, mas acaba defendendo também. A agenda das milícias é a agenda do governo. Essa não é a agenda do mundo.
Mas isso é ficção. Como é que eu rebato?
Tá chamando as pessoas.
A milícia foi defendida 10 anos atrás.
Vocês, armamentistas, ele está chamando de miliciano.
10 anos atrás,
O Moro defende o direito à arma, eu também.
10 anos.
O direito de ter arma.
10 anos.
Isso não é liberou geral. 10 anos. Sem dado, sem numeração, não é isso.
10 anos.
É impossível, Adriles, fazer isso. Você tem que defender as armas com controle. Com
10 anos atrás, todos
precisa
os políticos...
Precisa ter lei e ordem.
Todos os políticos do Rio de Janeiro, Bolsonaro, o Paz, o Sérgio Cabral, o Leonel Brizola, todo mundo defendia as milícias porque era um braço alternativo em combate à criminalidade como auxílio à lei. É muito disfarçadamente
sua
falar
cova,
que o Bolsonaro,
então,
eventualmente, defendia porque todos defendiam. Quando a milícia se transformou em tráfico, aí foi outra coisa. A questão do armamento, a questão do cidadão poder ter arma, de livre armamento da população, com consciência, com regras, com testes, isso não se contrapõe ao fato de que bandido no Brasil recebe arma de tráfico da América Latina o tempo inteiro. O que você faz com a política anti-armamentista no Brasil é desarmar o cidadão de bem que tem um legítimo direito liberal. Você, como liberal, sabe disso? Vai de se defender para além de uma autarquia do Estado que não tem o poder da ubiquidade de estar em todos os lugares para te proteger.
Isso.
E foi isso, infelizmente,
não é
que Sérgio Moro se
arma.
Contrapôs.
Não.
A questão de redução de criminalidade pela inteligência foi uma pauta defendida pelo governo e atuada, inclusive, no Sérgio Moro, que isolou os chefes das milícias, os chefes do crime organizado,
e
que diminuiu em 20% o número de homicídios no país em 2019. Ou seja, quando ele se alinhou com o governo, ele acertou. Quando ele não se alinhou com o governo, ele desacertou, porque quando não tinha essa política de desarmamento, os números de violência do Brasil eram muito melhores.
Adriles, e você vai votar no Moro.
Eu vou votar naquele que é o melhor candidato.
Fala, mas no final ele vai pro lado do barco.
Tá sendo político.
Adriles, deixa eu te perguntar um negócio. Aquele que for o melhor candidato. Bom, os candidatos, os possíveis candidatos já estão aí.
Vamos lá.
Então, você já pode ir.
Nesse momento, o Sérgio Moro está se colocando como político oportunista e vai contra um governo da qual ele foi
oportunista.
Ele já mostrou a cara dele.
Não, mas aí é demais.
Cita um.
Adriles, ele já mostrou.
Um político que não é
oportunista. Qual que é o oportunidade. Ele traiu seus valores. Ele traiu
Atriz, o cara acabou com a Lava Jato, irmão.
Ele não, senhor, foi
tá
o STF.
Brincadeira
STF que acabou com a Lava Jato.
O Bolsonaro não.
Você pode ser acusado.
Todos os políticos
pode ser acusado de leniente.
Pô, todos.
Senso de oportunidade não é cara.
Todo mundo só tá pensando na eleição.
Ele foi leniente em relação ao
pensando na eleição.
O Bolsonaro não tem o poder de acabar com a Lava Jato.
Eu fico revoltado.
Foi o Supremo Tribunal Federal. Foi o STF. O STF é o ator político que o Sérgio Moro deveria atacar.
Bolsonaro não é
oportunista. Foi o STF.
Todo mundo é oportunista. Os caras só estão pensando na eleição. Essa é a verdade. Não é aí. Você acha que ele está criando Auxílio Brasil pra quê agora, irmão?
Pra pôr comida no prato brasileiro, cara.
Com certeza, o pensamento é somente na forma do brasileiro.
Deixa eu me contrapor porque eu fui atacar.
Se ele não fizer isso, não atacar é que não fez.
Peraí, calma lá, calma lá.
Deixa eu responder, pô. Você tem que se decidir.
Deixa eu responder. Deixa eu responder uma coisa, Paulo.
Eu tô com a mão levantada também.
Deixa eu responder, porque o atacado aqui fui eu.
Vamos organizar. Primeiro, deixa eu fazer o seguinte, calma.
Deixa eu fazer o contrato.
Você vem dar o Adriles pra você.
Tranquilo. Não, eu não tô tranquilo, não. Tô nervoso.
Eu tô justamente conversando.
Ô, Paulo, deixa eu só te responder, senão eu perco.
Nós vamos só organizar. Deixa eu só falar uma coisa. Você vai falar, Joel vai falar, em seguida Zé vai falar, naquele tom gostoso que a gente gosta de ouvir.
Depois você gritou. Não, uma coisa é o senso de oportunidade que todo político faz parte. Por exemplo, de fazer um Auxílio Brasil, que vai botar comida no prato do brasileiro que foi isolado da possibilidade de trabalho por esses tiranetes que o Joel gosta, e concomitantemente vai dar voto. É claro que político quer voto, é claro que político quer poder. A questão é, o que é ser oportunista diferentemente de ter senso de oportunidade? Ser oportunista é você fazer parte de um governo que você sabe que não foi corrupto, que não teve um único ato de corrupção. Ser oportunista é você não se contrapor, deixa eu te falar, ser oportunista é você não se contrapor a um Supremo Tribunal Federal, que esse sim, destruiu a Lava Jato, destruiu a reputação do Moro, praticamente está colocando como juiz parcial e carrasco, e não falar uma palavra contra o Supremo Tribunal,
Uma coisa é você não atacar
o STF, que acabou com a Lava Jato, e atacar o Bolsonaro, que não foi o governo corrupto, da qual fez parte. Por que o Bolsonaro não fala do STF? Porque ele é o presidente da República. Se ele instaura uma crise entre os poderes, você cria uma crise econômica e política oriunda desse tipo de ataque entre os poderes e vai tirar a comida do prato do brasileiro. O Bolsonaro faz isso por senso de oportunidade e solidariedade ao povo. O Moro simplesmente não ataca o STF e ataca o governo não corrupto de Bolsonaro por senso de oportunismo político que não cria vantagens para ninguém, a não ser para a própria candidatura.
Peraí, Zoe, um minutinho. Que o Joel tinha pedido antes, em seguida você faz essa pergunta. A garganta do Joel tá muito
ruim. A garganta tá ruim hoje, eu não posso gritar aqui. Vamos por partes. Vamos fazer.
Primeiro, eu posso.
Corrupção no governo. É difícil olhar para um lado que não tenha. Ministério da Saúde, a gente já sabe na propina. A gente tem agora a Secretaria de Cultura sendo investigada. A gente tem Enem sendo investigado. A gente tem o próprio orçamento secreto também, que é inconstitucional.
Enfim, nada comandado pelo
presidente. O difícil
é
encontrar onde não tem suspeita séria de corrupção nesse governo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. A política do Moro foi de uma política de lei e ordem de tentar combater o crime organizado no país. Infelizmente, Bolsonaro se opôs a ela e vocês defendem ele. Tudo bem. Agora eu vou no ponto principal aqui. Vamos desvendar Adrilho e Jorge. Tem dois tipos de pessoa que apoiaram o governo Bolsonaro. Aquelas que acreditam em lei e ordem, que queriam lei e ordem, e aquelas que acreditam, que querem justamente o contrário, querem a bagunça para perseguir seus interesses sem nenhum entrave. Quem defendia a lei e ordem já saiu do governo. Sobrou quem quer a bagunça. Eu acho que o Adriles, no fundo, prefere a bagunça.
Então o Moro entrou no governo e não sabia onde ele estava entrando.
Ele achou que ia poder fazer o trabalho. Ele achou,
Não, ele achou que ele ia poder mandar e desmandar, sendo que ele não foi eleito para nada.
Fazer um trabalho sério.
Vamos esperar ano que vem.
Não tem nada sério no governo, só tem palhaço.
O Paulo fica falando. O Bolsonaro não fala do STF. Se o Bolsonaro ataca o STF, fala das ilegalidades do STF. É um irresponsável que quer guerra entre os poderes. se o Bolsonaro prefere, né, acima de tudo, manter a ordem, tentar acalmar a situação pro bem do país, pro bem da economia, é ruim também. As pessoas têm que se decidir se querem,
humanista,
querem o quê? Se o Bolsonaro faz o certo, tá errado. Se o Bolsonaro, para eles, agiu errado... Mesmo estando certo, é errado. Cara, pelo
tudo
amor
errado.
De Deus,
Bolsonaro
pelo
tá
amor de Deus.
Errado.
Agora, o Adriles falou demais. Eu quero fazer uma pergunta pra Adriles.
É isso aí.
É o seguinte,
eu
falei demais, você vai mandar uma pergunta pra mim?
Fala, oi, mas amor. Não responde a pergunta.
Qual a pergunta?
A pergunta é, Adriles, você fica defendendo uma hora o Moro, depois critica o Moro, elogia o Bolsonaro, critica o Bolsonaro, fica enfeitando, fica florindo para as pessoas não entenderem o que você fala. Ah, e é verdade, muita gente não entende, mas a gente grita e vai na onda.
Meu Deus, que responde.
Quer que eu responda?
Adriles Jorge.
Eu sou.
Não, você é o quê, Adriles?
Eu sou uma coisa chamada jornalista. Eu defendo a realidade.
Eu defendo o princípio
do Chamou de militante, hein? Chamou de militante,
eu defendo uma coisa chamada jornalista. Quando é para defender uma coisa boa, que Moro foi, por exemplo, um juiz herói que combateu a corrupção, eu defendo. Quando é para criticar uma coisa ruim, que o Moro é um político oportunista que critica o governo...
Mas não fala se vai votar ou não,
que
não
foi corrupto,
e aí, se é oportunista?
Eu ninguém é perfeito, ninguém é bom essencialmente, nem mal
mas
essencialmente,
você vota num,
a não ser um
oportunista
psicopata.
Político.
Não, eu vou votar naquele que adequar as melhores
mas
possibilidades
já tá aí, as cartas estão sobre a
tudo
mesa.
Tudo bem, nesse momento, Moro tá sendo mais oportunista do que um juiz herói. Agora, é claro que para política não existe essa coisa pura, heróica, limpinha, boazinha. E, eventualmente, um cara que pode ter sido oportunista numa campanha pode ser, lá na frente, um grande presidente
Adriles.
Do Brasil. As coisas, Zoe, não
pode
são preto
ser
e branco.
Um grande
as coisas não são claro e escuro. O mundo, a vida
Adriles.
É ambígua. E eu, como jornalista e poeta, investigo a complexidade do mundo.
O que aconteceu aqui,
ele,
né?
Ele me chamou de militante.
Produção, vocês ouviram, eu vou passar para vocês,
né?
Zoe, mas eu quero fazer o destaque aqui. Nós já vamos temos, fazer. Então, a manchete. Moro pode ser um grande presidente.
Não falei isso, não! Eu falei todo mundo!
Certo, Paulinha? Falou. É isso que ele acabou de dizer aqui no Morning Show ao vivo. Nós já temos aqui
Adriles.
A manchete.
Eu quero até o Joel
essa,
pode ser um grande presidente.
Essa será justamente a tarde.
O Adriles falou que as coisas.
Pra fechar
o Joel
jogo,
é equivocado.
O Adriles
um
falou que as coisas não são preto e branco. Eu sei que não são preto e branco,
só
mas as
caminho.
Cartas estão sobre a mesa. Tá cada dia
sim,
mais claro de que lado que tá. Tá muito fácil decidir de que lado ficar. Eu não sou um militante, Adriles. Eu apenas tenho a coragem de defender as minhas ideias aqui e não fico em cima
ideias,
do muro
não pessoas.
Defendendo um,
eu defendo ideias,
um,
não defendo pessoas.
Outro. Não tenho medo de ser cancelada, diferentemente de outras
pessoas. Eu não
pessoas
tenho medo de ser cancelado. Eu já fui cancelado várias vezes. Tô sendo agora.
Eu,
olha,
pelo
eu preciso
menos
ir para um rápido intervalo comercial. É muito rápido.
Eu defendo a verdade, não mais que a verdade, somente a verdade.
Muito crítico. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Tem mais pautas depois, fica por aí. Agora são 10 horas e 46 minutos. Calma, por favor, espera um pouco. Calma, calma, tá tudo bem. Break.
A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
Por que você trouxe tua mamá?
E hoje eu quero pôr a mãe na massa.
Henrique Voagraça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz.
Muito bom.
Vem, mãe.
Ketchup.
Gosto, maionese. Gostado.
Quero ketchup? Não, prefiro que me...
Nossa, essa...
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Você quer mais diversão nas suas férias?
Eu quero, Bocini!
Então se prepare! O Pancadão está chegando com uma novidade que vai te deixar nas alturas! Será incrível! E fique ligado, essa semana vai ter sorteio de um PlayStation 5 e também de um iPhone 12. Quem quer ganhar? Para concorrer é bem fácil! Acesse pancadão.com.br e por apenas R$ 19,99 você concorre aos sorteios deste sábado. Assine agora!
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a CMO da Mercedes-Benz Caminhões, Ebru Semizer. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo.
A gente criou esse projeto, esse movimento, porque tem muitas mulheres nas estradas ou acompanhando os maridos ou elas mesmo dirigindo, né? Hoje, até 7%, mais ou menos, das pessoas que estão dentro das caminhões são mulheres.
Eu estou a 10.
Eu acho que sim, porque aumenta cada dia, né? E poderia ser ainda mais se a gente tivesse estrutura. Porque no país hoje, infelizmente, nas paradas, nos postos, nos estabelecimentos onde as pessoas levam as cargas, né, para descarregar e tudo mais, não tem estrutura para mulheres. Condições básicas para uma mulher poder acompanhar ou viajar dentro de um caminhão.
E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã, Pânico, Os Pingos dos Is, Morning Show. Nos canais 576 na NET Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. E na Parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza!
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$59. Consulte condições.
Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$59. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já, anhanguera.com.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? O Rô vai montar um iotim. Ai, adoro! Não, sério. Isso que vai fazer um museu particular igual aquele que tem em BH, você acredita? Não, tô super me achando, né? Aí ele falou que já comprou o terreno, já encomendou um projeto com um desses super arquitetos, bababã, enfim. Já definiu tudo, agora só falta comprar as obras de arte, você acredita? Ai, parece uma louca, né? Não, sério. Eu sei que é a parte mais importante, tá? Aí semana que vem, já estamos marcando reunião aqui em casa com os principais galeristas de São Paulo. Aí eu falei pra eles, né? Falei, traz tudo que eu vou fazer a rapa. Não, juro. Pena que a gente não teve essa ideia antes da SP Arte, né? Não, senão nem feira ia ter, né? Eu já ia ter comprado tudo. A Rô me explicou como é que funciona. Falou, Sam, a gente escolhe um artista bom. Tem que ser bom, tá? A gente pega um artista bom, que esteja em começo de carreira, compra todas as obras dele, aí pega uma, duas, assim, doa para um museu ou para uma dessas fundações que tem por aí, doa por 10 vezes o valor pago, declara tudo bonitinho na receita, paga imposto sobre ganho de capital, tudo certinho, aí depois bota ele dentro de uma dessas galerias grandes, faz uma individual do artista, já com os preços compatíveis com a doação, né? Aí quando o acervo valoriza, a gente vende e explode de ganhar dinheiro. Não é o máximo? Ai, adoro! Não, sério. Não é à toa que o pessoal fala mercado de arte, né? Não, porque é igualzinho o mercado financeiro. Tem especulação, tem manipulação na formação de preço. A única diferença é que não tem uma CVM pra encher o saco. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
A gente tem que ficar atento,
Adrilis,
para exatamente cada professor e cada faculdade, perfeito, cada universidade
estamos,
que está inoculando
só
lavagem cerebral na cabeça de crianças do nosso país.
Nós estamos ao vivo para você que nos acompanha na Jovem Pan News. São 10 horas e 52 minutos. É. Joel Pinheiro da Fonseca já falou bastante, agora é a vez de Zoe Martins.
Zoe Cita, vamos lá. Essas universidades federais são heranças aí do governo do PT. E o mais engraçado que eu vejo é que esses militantes, que não dá para chamar de professores, são os mesmos que defendem regimes como o da Venezuela, como o de Cuba. E eu fico pensando, o que aconteceria com esses militantes se numa prova de uma universidade em Cuba ou na Venezuela, eles colocassem uma crítica ao Maduro, ao Fidel, ao Díaz-Canel? O que aconteceria com eles? Mas aqui no Brasil, acontecer isso é bom. Sabe para quê? Pro Bolsonaro é bom. Porque só mostra como ele é um presidente que defende a liberdade liberdade, que não vai contra esses militantes chamados, bem chamados de professores aqui no Brasil, que o atacam a todo momento. Ela defende a liberdade, quer falar mal, pode falar mal, mas aí uma prova de como Bolsonaro não é antidemocracia, não é contra a democracia, e como as faculdades vão de mal a pior, não ensinam o que tem que ensinar, por isso cada vez mais a gente vê no mercado de trabalho péssimos, né,
profissionais. Muito bem, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag, hein? O negócio da farofa tá funcionando?
Tá funcionando, e sabe que temos um dono da farofa aqui nesse programa, aparentemente é Adriles Jorge, ó, a Maria Regina disse, Adriles é o dono da farofa do Morning. Isso fala é difícil, mas não deixa de causar. Ah, tá. Se é bom ou ruim, você avalia, Adriles.
Tá bom.
Muito bem, turma, olha, vamos continuar falando de educação aqui no nosso Morning Show, porque o presidente Jair Bolsonaro liberou o acesso de alunos de escolas privadas que estudaram sem bolsa ao programa Universidade para Todos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer justamente de Brasília a nossa Paula Cuenca para trazer mais informações sobre essa medida, mas basicamente agora, se houver a comprovação de renda, há a possibilidade de um aluno ingressante da escola privada de receber esse benefício. Você havia dito que ele estava destruindo o ProUni, Joel Pinheiro da Fonseca, o presidente da República, com essa alteração. Por que você é contrário?
Vai enfraquecer, Paulo. O ProUni, ele é um programa bem sucedido, inclusive, de facilitar o acesso de pessoas pobres do ensino público ao ensino superior, que muitos não poderiam pagar. E o ProUni tem conseguido fazer isso aí ao longo dos anos, né? Agora o Bolsonaro, e é do ensino público, e vamos dizer também, hoje em dia já é possível a pessoa do ensino privado entrar no ProUni. Aquela pessoa que ensinou no ensino privado, que foi aluno do ensino médio privado, com bolsa. Ou seja, aquele aluno que não tinha como pagar o ensino privado, mas tinha bolsa, ele também tem acesso ao ProUni. Agora expandindo para permitir quem estudou no ensino privado pagando, ele vai enfraquecer o caráter social do ProUni. Ele vai facilitar que pessoas que não deveriam estar recebendo esse benefício, um benefício público estatal, consigam acesso a ele por meio da comprovação de renda, que a gente sabe que é muito mais tênue, muito mais fraco para você saber a renda real de uma família, aquilo que é oficialmente declarado, do que realmente se a pessoa de fato cursou o ensino público no Brasil. Isso, e tem outro ponto também. O governo já disse que vai querer alterar questões de cotas, aí não está claro como é que vai ser essa alteração. Eu só finalizo dizendo, o Adriles coloca muito peso nessa tal doutrinação. Se a doutrinação fosse tão forte, Bolsonaro não tinha ganhado a eleição. Sabe o que é forte com relação... Sabe o que é forte? E você vota Bolsonaro.
Tentaram, pois é, tentaram me doutrinar.
Então não funciona, se nem com você
eu
funcionou.
Eu sou uma maçã limpa no meio das maçãs podres.
Se nem com você
funciona,
enquanto
houver
é
consciência, haverá resistência.
Se você é maçã verde.
Se você é maçã verde, Adriano, você é maçã verde. Se nem com você funcionou, prova que a doutrinação não funciona.
E você fez USP, você sabe que tem doutrinação.
Ah, então você tá dormindo porque tem doutrinação, é isso?
Ela não funciona, ela não tem esse poder. Tu tem problema de ideologia na universidade.
Não funcionou em você, não funcionou, não.
Tem um problema de viés ideológico. Claro que tem, mas
Você vai negar?
Posso terminar, Adriles? Olha que coisa, Paulo. Eu falo uma coisa, o Adriles diz que eu tô negando o que eu acabei de afirmar. Acabei de dizer. Existe sim um problema de viés ideológico no ensino superior, de maneira geral. Ele não é a causa dos problemas do Brasil. Ele precisa ser corrigido, mas não é a causa. E o ponto final que eu ia dizer. Sabe por que tanta gente que fez universidade, fez ProUni e tudo, quer votar no Lula? Porque para milhões e milhões de brasileiros, eles foram, no governo Lula, a primeira geração a entrar no ensino superior. Você pode não gostar disso, você pode achar ruim, mas é o fato.
Muito bem, deixa eu ir para Brasília agora conversar com a nossa Paula Cuenca, porque ela já está conectada, que é a nossa repórter, justamente para trazer mais informações. Oi, Paola, bom dia para você. Quais são as principais alterações dessa MP assinada pelo Bolsonaro?
Olha, a principal alteração que eu destacaria aqui, vocês já estavam inclusive debatendo sobre ela, que é essa ampliação do acesso para estudantes que fizeram o ensino médio em escola privada. Antes era permitido apenas que estudantes que tivessem estudado em escola privada com uma bolsa de estudo integral pudessem pleitear uma vaga pelo ProUni, uma bolsa de estudos pelo ProUni para conseguir acessar a uma faculdade. Agora, esses estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola privada, sem qualquer tipo de bolsa, também vão poder tentar o ProUni. Eles ficam com a prioridade lá embaixo em relação aos outros estudantes que estudaram em escola pública ou que estudaram em escola privada utilizando uma bolsa integral ou parcial. Mas, de fato, eles vão poder acessar, desde que respeitando aquela exigência que continua intacta a respeito da renda da família per capita ser de, no máximo, 3 salários mínimos. Então, é preciso ainda respeitar essa renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, por mais que esse estudante tenha feito o ensino médio completo, os 3 anos em escola privada. Além disso, outra mudança é que não vai mais existir aquela bolsa de estudos de 25%. Agora, o ProUni será apenas bolsa de estudo de 100% integral ou de 50%. Vocês estavam, inclusive, aí debatendo a respeito dessa questão das cotas. Também foi uma mudança muito importante a respeito dessa medida provisória, porque antes, as cotas das bolsas do ProUni, elas ficavam reunidas na porcentagem para as pessoas com deficiência e também para as pessoas que se declaram pretas ou pardas dentro do IBGE. Mas agora vai ser feita uma separação. A porcentagem vai ficar para as pessoas que se declaram pardas ou negras e também para as pessoas que se declaram como possuindo algum tipo de deficiência. De acordo com o governo federal, isso vai equilibrar esse processo a respeito das cotas. Lembrando que essa porcentagem ela é definida de estado para estado. É preciso pegar o IBGE daquele estado e pegar o percentual mínimo de pessoas que se declararam sendo pardas ou negras, ou então pessoas com deficiência, e esse percentual mínimo precisa ser aplicado a essas bolsas do ProUni. Então, o percentual que vai variar de estado para estado. É difícil a gente dar um número exato a respeito de como isso fica. Além disso, também existe agora a possibilidade de que estudantes que já tenham um diploma do ensino superior, que eles pleiteiem um ProUni. Só que isso só vai funcionar para aquelas pessoas que querem fazer um curso superior que complemente o outro em bacharelado ou licenciatura. Por exemplo, um estudante estudou química no ensino superior em bacharelado e agora ele quer ter o diploma em licenciatura. Como ele não vai estudar os 4 anos da graduação, é um complemento, ele vai poder, então, mesmo tendo um diploma de ensino superior, pleitear o ProUni para fazer essa complementação na licenciatura, para esse exemplo que eu dei, por exemplo. Outra mudança que também fica determinada é a respeito da possibilidade de transferência dessa bolsa. Se o estudante quiser migrar de uma universidade para outra, desde que as duas faculdades estejam de acordo, ele pode fazer essa migração da bolsa do ProUni, também respeitando o fato dele ainda não ter completado 75% da carga horária desse curso. Por se tratar de uma medida provisória, essas normas elas já estão valendo a partir de hoje. Eu lembro aqui que as medidas provisórias podem ter uma validade de até 120 dias e é preciso que o Congresso analise esse tema e decida se vai fazer mudanças e se o que já está previsto pela medida provisória se tornará lei ou então se vai perder a validade. De toda forma, para os estudantes que querem ingressar no ensino superior no próximo ano, essas regras vão valer e é preciso tomar bastante cuidado com essas mudanças para ficar atentos a respeito de como Perfeito. Conseguir Vamos uma lá. Bolsa no ProUni.
Obrigado, querida. Valeu pelas suas informações. A Paola, diretamente de Brasília, trazendo bastante detalhes aqui para a gente justamente sobre essas alterações. Tchau, Paola. Obrigado. Adriles, vamos repercutir um negócio aqui. Vamos Quero lá. Que você mande um recado para o Haddad agora.
Eu?
Olha só, o Haddad é o criador do ProUni, certo?
É isso aí.
Foi ele quem criou o ProUni. Ele diz o seguinte, que essas mudanças feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, são um nojo, um lixo e que acabam com o espírito do programa e institui a volta do que ele chama de pilantropia.
Tá brabinho.
Drilling.
Deixa eu falar uma coisa. Não mudou nada. Não mudou nada e melhorou a situação. O que, que ele fez simplesmente?
Não mudou, mas melhorou.
Não mudou a essência do programa do ProUni, que é a seguinte. Você pegar aluno de baixa renda e, de alguma forma, dar algum tipo de favorecimento a ele para ingressar na sociedade. A gente pode até... Na universidade. A gente pode até discutir esse princípio de cota, que eu acho que também é precário em si mesmo. Mas o que, que ele faz, simplesmente? É o aluno que tem um saldo de familiar, uma renda familiar de até 3 salários mínimos, independente de bolsas, independente se ele esteja numa escola privada ou numa escola estatal, e coloca aquele. O Estado vai investigar essa renda, vai comprovar essa renda e ele vai ser inserido dentro desse sistema de cotas. O sistema de cotas passa a ser avaliado de forma isolada e não conjunta, o que permite uma maior investigação daquele aluno que eventualmente pode até ser fraudulento, falar que é pardo, que é descendente da tataravó negra ou coisa do tipo. Ou seja, ele só dá uma sofisticada melhor nesse problema do ProUni. A questão, agora eu queria falar só uma coisa do Joel, já que tá falando de Haddad. Ele falou da lembrança do Lula, né? Que eventualmente colocou milhões de pessoas dentro das universidades. Eu acho que isso é uma coisa interessante, mas seria muito mais interessante, Joel, dar essa possibilidade de inserção no ensino público desde a tenra base, da base da mais, infância, no primário, na pré-escola.
Isso ninguém quer discutir,
você colocar, isso ninguém discute. É esse meu ponto. Você pegar o topo da pirâmide em que o aluno já chega.
É uma discussão super.
Que o aluno já chega com uma formação extremamente precária, é muito triste. E o que, que acontece? Tem números. 40% dos alunos que saem das universidades são analfabetos funcionais. O que, que é um analfabeto funcional? É um aluno que lê um texto e não consegue compreender o sentido claro daquilo. É claro que essa injeção a fórceps, que é alguma medida necessária, você é necessária, mas ela coloca um problema maior. Você cria uma mão de obra não qualificada que sai da universidade, porque é uma maquiagem nesse problema social do estudo, que não é colocado de maneira firme desde a base do ensino e colocado no topo. Isso nunca vai resolver.
Adrilha, você tocou justamente no que foi o crime, a lacuna grave da política educacional dos anos PT. Não se fez
nada
pelo ensino básico, pela qualidade do ensino básico no Brasil. Perfeito. O que não muda o fato de que, de fato, muita gente entrou na universidade graças às novas federais, à ProUni e todo o resto. Agora, uma previsão aqui, então, sobre essas mudanças do ProUni. Digamos que elas peguem, que passem ali no Congresso, uma medida provisória. O que, que vai acontecer? Vai reduzir a porcentagem de alunos da escola pública, vai aumentar a porcentagem de alunos que não precisariam daquilo, que pagaram colégio privado sem problema.
Renda igual, Joel.
Isso é um
desvirtuado.
Essa checagem de renda deles é muito precária.
De família,
você entende como é precário no Brasil você checar a renda de alguém? Você entende como é fácil desviar isso?
É muito mais simples.
Desculpa, vai aumentar a distorção.
Muito bem, turma. São 11:04 e olha, não acabou a nossa discussão e não acabou o nosso programa, não. Daqui a pouquinho tem um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre uma mãe que acusa o Papai Noel de discriminação após filhos pedirem presentes caros em um shopping na Zona Sul da cidade de São Paulo. Fica por aí, é rapidinho. Agora são 11:04.
Já dizia o ditado, a verdade é pra ser dita.
Me arrumei toda só pra você, eu tô gata.
Você tá uma gata assim, gorda, peluda e com bigode!
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, por que GPS tem voz de mulher?
Porque nunca acerta o caminho!
Se tem fumaça, tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
Você é o vencedor dessa noite.
Que beleza! Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, Zuki, o programa tá bombando.
Eu que te agradeço, aliás, a audiência te agradece, que é um homem com sabedoria aqui.
É, adoro, eu tô adorando esse vinho que você me trouxe aqui, é de quinta categoria, mas é delicioso.
É o que deu pra trazer, tio.
Quanto você pagou, R$50?
Comprei no promoção, vem dois aqui, é
25. Mercado Livre.
Já entregou pra gente. Aliás, um abraço pro Manolo, hein? Manolo que atendeu a gente lá no Piselli, né? Que a gente foi.
É bom.
É bom, né? O Métri. Gostei dele.
É verdade. Ele vem servir na mesa. Adoro ele.
Quanto tempo ele trabalha lá?
Uns 45 anos.
Agora, tio, deixa eu fazer uma pergunta. Cadê a Izzy e a Rafa? Tô com saudade dela, pô.
As minhas filhas esqueceram que eu existo. Depois que elas fizeram 25, 30 anos, uma tá em Londres, a outra na Califórnia. E aí, estão lá, vivendo a vida. É uma pena.
Pô, um beijo pra Izzy e pra Rafa. E aproveito e pergunto pra você. Você acha que vale a pena morar fora do Brasil? Muita gente gosta de fazer intercâmbio. Ou tem cara que vai pra Miami. O que você acha? Que vale a pena
Posso
ou não?
Posso te falar, Zuki?
Do coração
aberto. Se eu tivesse a tua idade, menos um pouco, 20, 20 e poucos anos, eu iria sair pra onde?
Pra onde?
Singapura.
Pra Singapura?
Lá tem cada coisa louca que eu adoro.
Bom,
tecnologia, passa 2-3 anos de volta, implementa tudo que você viu lá aqui, você vai ver que você vai voar.
Eu concordo com você, né? Você pega uma referência, tem um repertório, é importante viajar.
Pô,
né?
Você vai pra Ásia, China, Singapura, puta, maravilhoso.
Quem tá em Singapura é o Saverinho, um dos donos do Facebook, é, não é?
É verdade.
Mora
tá
lá.
Tá pobre.
É que o imposto lá é mais barato, né?
Não, e ele tirou a cidadania americana dele pra pagar menos imposto. É verdade, ele adora dinheiro, mais do que eu.
Gosta muito, né, tio? Sensacional, obrigado. Então vamos fazer intercâmbio junto, a gente tem que viajar o mundo.
Vambora.
Aqui.
Vambora, sabe com quem a gente vai viajar? Carlos Alberto Sicupira.
Sicupira?
Do 3G Cap.
Ah, pô, do Sócio Paulo Lema.
Sócio do Jorge Paulo Lema.
Pô, um abraço, um beijo grande, então.
Adoro ele.
Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Conselho do Tio Rico.
A Jovem Pan News chegou à TV. E para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música. Play here.
One radio, all the hits.
Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan.
No meu curso você vai entender por que é tão importante a inflação tá baixa e até que inflação muito baixa pode ser um grande problema. Também vai entender o que faz o dólar subir ou cair. Inscreva-se agora na newcursos.com.br. Use o voucher Vai Brasil e ganhe um desconto excepcional. NIUcursos.com.br. Com esse desconto você vai pagar menos de R$75 em 12 vezes sem juros. Vai, Torinho!
Jovem.
Jovem.
Yeah.
apareça, mesmo tendo
Estamos
sido proibido.
Estamos de volta ao vivo também pela rede Jovem Pan News.
Mesmo tendo sido proibido, né, e a Revolução Cubana nunca dando tanta atenção, em Cuba só as famílias muito tradicionais comemoram o Natal. Na TV você nunca vê ninguém incentivando a comemoração, nada. Não tem Papai Noel. Em Cuba o que se comemora, quando minha mãe me dava presente e tal, é em janeiro, os Reyes Magos.
Dia de Reis.
Dia de Reis.
É bem legal.
É que vão visitar assim, né? O menino Jesus.
Levam presente.
Aí minha mãe me fazia ir na rua pegar grama com água, colocar embaixo da mesa, de uma mesa na sala, e eu esperando os presentes dos reis que vinham a camelo. Então isso, eu acho muito que tem muito mais a ver com a história de Cristo do que o velho barbudo.
Eu concordo em endosso a Joy, tem uma antipatia ferrenha do Papai Noel. O Papai Noel é um símbolo consumista de um bom velhinho, bonachão, que dá presente pra criancinha se comportar. Não tem rigorosamente nada a ver com o espírito de Natal, que é de solidariedade, das pessoas.
Mas você defendeu o cara que ia processar pelo símbolo cristão?
Se compartimentarem, se unirem em família, o primo chato, ou seja, fazer uma coisa dos três reis magos, uma coisa é a troca de presentes entre os familiares, agora dar presente pra criança, eu com 3 anos, meu pai chegou pra
acreditar.
Papai Noel não existe, quem te dá presente
fala
de Natal.
Lógico que
não, não. Adrilha.
Eu não tive trauma nenhum. Aí,
eu acreditei nos reis princípio até uns 10
princípio, anos. O princípio materialista do Papai Noel dá asa a esse tipo de coisa. Um tanto de ator que é contratado por terceirização, que tem a menor sensibilidade ou menor trato com criança.
Deixa eu contar uma coisa.
E cria exatamente essa hegemonia de uma coisa fabricada, artificial. Senta no colo do Papai Noel, o Papai Noel vai te dar um texto. Aí o cara vê um Papai Noel no shopping, vem no outro
canto. Minha experiência mais mágica
aí, é claro,
de Natal.
Que a criança não é tão idiota, você vai perceber que aquilo é tudo encanação.
Minha experiência mais mágica de Natal foi quando meu tio se fantasiou de Papai Noel uma vez na casa da minha avó e trouxe. Eu acreditei, não, eu até testei, perguntei, mas apareceu, tava todo mundo ali, eu não percebi que meu tio não tava. Eu realmente achei que era o Papai Noel, segui acreditando, até que um dia meu pai casualmente falou: Joel, você não acredita mais em Papai Noel, né?
Oh.
E eu falei: não, claro que não, mas internamente eu acreditava
Joel.
Sim. Só ali que eu descobri.
Gente, eu acreditei
até uns 3 anos. Não existe, não. Quem te dá
meu, eu achava que a graminha era pro camelo comer, a aguinha era pro camelo beber. Até os 10 anos eu acreditei nisso. Eu era a única criancinha aí do meu bairro que acreditava. Até que minha amiga chegou e falou que eu era retardada. Falou assim: você é retardada? Isso não existe, são os teus pais que colocam. E eu: mamãe, é verdade, é minha mãe, sou eu. É.
Eu com 3 anos já era um 7.
Eu achava que você fingia.
Você perdeu isso.
Você perdeu ao longo do tempo, Adriana.
Foi muito. Eu era um 7. Meu pai falou: gente, não existe essa bobagem.
Era muito bobona.
Então vamos no Natal propor de novo a retomada a respeito de se a gente acredita ou não no bom velhinho, como foram os traumas de Adriana e Jorge na infância. Mas agora o Paulo Matias tem um recado pra gente. Vamos conferir.
Assim, pessoal, agora aqui no Morning Show, eu quero perguntar pra você, você que nos acompanha, nos ouve, nos assiste, você quer comer comerciante ou trabalha em alguma empresa varejista. Eu tenho certeza que você fica extremamente feliz quando aquele novo cliente faz uma compra, certo? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: e depois, você já perguntou cadê o meu cliente? Por que que ele não voltou? A CRM Bônus te ajuda a solucionar este problema através do sistema de gift back, que funciona como um bônus para aquele seu cliente voltar e fazer uma nova compra. E o cliente volta, eu mesmo já voltei na loja só porque eu tinha aquele belíssimo bônus que tava para vencer. Eu tenho certeza que se você conhece o gift back, você fez a mesma coisa. E hoje aqui no Morning Show eu recebo o nosso homem de tecnologia da Jovem Pan News, Carlos Aros, e o Tiagão, Tiago Vicente, gerente comercial da CRM Bônus. Vocês estão bem? Tiagão, e aí, tudo certo?
Bom dia, Paulo.
Beleza?
Tudo ótimo.
É exatamente como eu disse que o negócio funciona mesmo? É assim mesmo?
É exatamente isso, Paulo. É, nós criamos uma solução simples, escalável, que permite que varejistas de todos os portes possam ter acesso a uma tecnologia muito fácil de implantar, que tem como objetivo provocar o cliente dele, no bom sentido, a voltar e fazer uma nova compra. A gente chama isso de aumento de frequência. E no final do dia, a nossa grande preocupação é incrementar a receita desse varejista. É, a solução ela funciona em varejos de todos os portes, desde uma loja muito grande, uma loja de médio porte, ou mesmo aquela loja pequena. E o que é interessante é que em todos os cenários, de 20% a 25% dos clientes recebem um bônus, um gift back, eles voltam e gastam em média de 4 a 5 vezes o valor do bônus. É exatamente isso que aumenta a receita e aumenta inclusive a lucratividade.
Simples e prático, né, gente? Isso é algo absolutamente maravilhoso para os lojistas terem em mão um sistema que ajuda você a fidelizar os seus clientes e ainda possibilita ter uma receita extra no final do mês. Aros, esse negócio é inovador, né?
Ele é inovador e é muito simples, né, Paulo? Porque por meio do celular você consegue fazer esse contato, essa ponte com o cliente. A inteligência que a CRM Bônus entrega para a empresa está justamente na possibilidade de conhecer melhor o consumidor e de ter esse laço rápido sem aquela burocracia, ficar preenchendo cadastro, nem nada. Você solicita na hora ali da compra o número do celular, o cliente vai receber um código, não é, de validação, vai validar o bônus e pronto, está funcionando. E aí ele vai ser informado de que ele tem um valor para poder gastar novamente no retorno. E do lado da loja, que passa a ter esse contato, esse canal estreito, ela ganha o quê? Inteligência para poder tratar esse consumidor, se relacionar com ele durante esse processo em que ele volta para consumir aquele belo bônus, né?
Ô Tiagão, e quais são os benefícios para quem já usa o sistema e para quem quer implementar esse sistema? Quais são as diferenças aí de benefícios?
Perfeito, Paulo. Hoje, mais de 13 mil empresas já usam CRM Bônus para fidelizar mais os seus clientes. Em média, uma campanha bem construída aumenta o faturamento de um varejista de 10 a 20%. Esse é o nosso grande gol. Para isso, nós temos uma equipe de especialistas, conhece muito de CRM, muito de campanhas de fidelidade, que vão olhar para a operação, olhar para a loja do nosso cliente e ajudá-lo a implantar uma campanha inteligente de giftback. Então, se você tem uma empresa ou trabalha em alguma empresa, não importa o tamanho, e quer fazê-la crescer 10, 20, 25% rápido, em até 100 dias, acesse o nosso site crmbonus.com, preencha o formulário e um especialista do meu time vai fazer contato com você e te ajudar a implantar a solução. Além disso, a gente acredita tanto no nosso negócio, como já comentei em outras oportunidades, que se a gente não ajudar o varejo a crescer 10, 20% rápido em 100 dias, a gente não cobra e devolvemos todo o valor investido na nossa tecnologia.
Isso é sensacional, né, Darinho? Isso aí é segurança,
meu. É a confiança,
meu.
No confiança. Que eles estão entregando, né?
O isso cara é legal. Coloca o negócio, meu. Aqui é no peito, camisa 10, eu vou fazer. É e se eu não entregar, você recebe de volta. Isso é sensacional. Ô, turma, o importante é deixar o cliente sempre à vontade para experimentar o sistema e ver os resultados desse crescimento. Então, é o seguinte, você, o nosso querido ouvinte, espectador, telespectador da Jovem Pan News que está assistindo o Morning Show agora, fica a dica. Se você trabalha em uma loja ou em alguma empresa e você quer que ela cresça, você vai fazer o seguinte: acesse agora mesmo o site crmbonus.com. Aí você vai preencher um formulário que você vai encontrar lá, ou se você preferir, você usa a câmera do seu celular apontando aqui para o QR Code que está aparecendo na tela justamente agora. Muito obrigado ao nosso Tiagão e ao Aros. Sim, e até a próxima.
Prazer,
e boas
tá
dicas é com a gente mesmo. Gente, esse negócio de giftback tá explodindo e vai crescer ainda mais. Valeu, Tiagão.
Um abraço.
Valeu. Tchau, Arinhos. Um abraço. Gente, falou. Vamos nessa.
Ai, que a gente vai pro último assunto desse Morning Show, que eu tô esperando muita discussão ainda, Paulo.
Paulinha, a gente vai voltar a falar do carnaval e das flexibilizações aqui no Morning Show. Olha só, gente, devido à preocupação com a variante Ômicron, diversas capitais suspenderam as medidas de flexibilização e cancelaram as festas. A ex-BBB Thelminha falou sobre isso, não falou, Paula?
Ex-BBB. Pois é.
Ex-BBB, colega, assim vencedora, como alguém.
Eu colega, mas ela venceu o BBB, diferente de outras pessoas que fazem parte do
problema do público.
Mal pois gosto. É, a Thelminha tava num evento de moda, conversou ali com o UOL. Você sabe que a Thelminha é médica, né? Ela é anestesiologista. Acertei, fiquei treinando aqui como é que fala. Inclusive, durante a Covid, ela chegou a trabalhar ali na linha de frente. Mas ela também adora carnaval. Ela é passista da Mocidade Alegre. E falou sobre essa questão, né? Será que vai ter, que não vai ter carnaval? Como que ela tá pensando aí sobre essas decisões? Olha o que ela disse, vamos às aspas. Estamos em um momento em que precisamos continuar seguindo o que a ciência diz. Estávamos começando a enxergar uma luz no fim do túnel, pois sabemos que a vacina é a melhor solução. A grande maioria da população se vacinou e tivemos uma queda no número de casos, o que é muito bom. Com a nova variante, a ciência está novamente fazendo as análises e nós teremos de seguir as orientações. Ela disse ainda, eu estava com grandes expectativas para 2022 em relação ao carnaval. Sou sambista, amo samba, mas vou continuar respeitando o que a ciência diz e espero que possamos comemorar em segurança. sei que o Adriles quer conversar com essa mulher agora no programa.
Você não gosta dela, né, Adriles?
Não tenho nenhum problema com a Thelminha.
Não, nem.
Lá vem a politicagem.
Não conheço. Eu sei que ela ganhou, tava meio planta lá, mas um estereótipo, a mulher, a feminista, negra, e ganhou. Coisa de BBB. Não existe hoje, e a gente percebe o que é exatamente a ciência diz. A ciência, entre aspas, é um conjunto de pessoas que, pelo princípio do tempo, das amostragens de testagens de soluções, vai sendo aprimorada. Agora, pessoas que falam por ciência, por exemplo, como o OMS, trancaram as pessoas ano passado, deixaram as pessoas sem trabalhar, sem comer, sem se divertir, sem nenhum tipo de comprovação cabal científica de que esse isolacionismo fosse dar certo, e não deu. E aí continuam com esse tipo de coisa. A ciência também é incorporada por tiranetes, por jornalistas, por uma toda sorte de oportunistas que querem exatamente controlar a vida das pessoas. O que a ciência, entre aspas, fala hoje? A Omicron é uma nova cepa, pouquíssimo letal, pouquíssimo não, teve uma pessoa que morreu pela Omicron, que dá sintomas baixíssimos, e o que a ciência, as vozes que se apropriam do que se chama de ciência, dizem? Vão proibir carnaval, vão proibir Réveillon, proibir não, meu caro telespectador, vão proibir pra você, que tem baixa renda, vão proibir o Réveillon e o Carnaval nas ruas, porque em casas fechadas, de burgueses, e a Zoe acho que vai estar lá, vai ter Carnaval, nossa, vai ter Réveillon, vai ter festinha fechada pra rico e pequeno burguês. Então, meu amor, Thelminha, ex-BBB, campeã do BBB, investigue bastante a fundo o que a ciência diz, porque às vezes a ciência é apropriada por pequenos burgueses que querem que o pobre não tenha nenhum lucro, ou diversão, ou trabalho, Drilinho, e só você, riquinha, que vai exatamente comemorar o carnaval numa ilha isolada, Adriles, que eu sei que já foi lá.
Você tá chamando a Zoe de burguesa.
Ela é rica.
Rica? Rica de amor.
Cubana rica. E não quer que o pobre sambe o carnaval. Mas você vai sambar.
Quem sambar o quê? Pra tua informação, eu não gosto de pular carnaval. Eu nunca, eu tô há 10 anos no Brasil e nunca fui num carnaval.
Você tem cara de sambista.
Eu não gosto de carnaval. Não, e não tô proibindo as pessoas de irem,
tá querendo,
porque eu odeio. Não, é por uma questão de acabamos de sair desse isolamento. Mas eu não quero dar munição pros governadores metidos a ditadores fecharem tudo de novo.
Bata os pelo governadores, menos eu não sou então. Igual não,
a Thelminha, você é hashtag fique em casa.
Não, eu não
fique
sou. Não. Eu não sou assim, não. Eu defendo o trabalhador honesto, ir pra rua trabalhar.
Deixa ele trabalhar.
Comércio
aberto. Mas é coisa de burguês. Burguês é que o pobre só trabalha. Divertir, não.
Eu não sou.
A gente não quer só comida, a gente quer comida de diversão e arte.
Desculpa, cala a boca não, amiguinho. Deixa a amiguinha falar.
A gente não quer só comida, a gente quer comida.
Eu não sou hipócrita.
Onde é que aperta o botão pra você desligar, irmão?
Você
tá com fogo no rabo hoje, que é um negócio assustador. Segura um pouco.
O que tem?
O Zoe, encerra.
Mentira. Sério? Ai, que susto.
O Joelzinho,
deixa o pobre se divertir.
Deixa eu terminar. Voou Omicron em você?
Deixa eu terminar.
Meteu a unha no nariz.
Não, mentira, mentira. Não, mentira, para, que vamos falar que posso, eu te agredi.
Posso encerrar rapidamente, Zoe,
pelo menos eu não sou hipócrita igual a Thelminha, que fecha a casa na praia, não sabe, para as amiguinhas lá, amiguinhas,
antes de
homem também. E daí? Ela espalhou, fica em casa, a economia a gente vê depois,
e eu
família
aí.
Inteira
Joel Pinheiro
quer
da
comer,
vamos lá,
enquanto
vamos
ela
lá.
Com o dinheirinho, eu estava isolada numa mansão com os amiguinhos
isolacionistas
dela.
Objetivo, Joel.
Ah, eu fui a que menos falei.
Enquanto não existia vacina e tratamentos para o Covid, de fato, o isolamento comprovadamente reduziu o número de casos e impediu o pico. São Paulo, por exemplo, reduziu 40%.
Reduziu nada, isso
debate. Tá bom, deixa
eu passar. Peraí, que ele ouviu vocês.
Não existe mais debate sobre isso, pessoal. Isso aí é comprovado.
Cara,
isso é comprovado.
Ganhei,
não existe mais debate.
Ah, e na Argentina agora, comprovaram o quê?
Eles erraram também. Não é tudo.
Ah, isolamento funciona só na gente.
Não, gente, não é isso. É questão do grau.
Vamos encerrar,
vamos lá. Não, Paulo, é isso.
São 11h26. Vamos lá, acelera, irmão. Vamos lá.
Agora, com vacina e tratamento, a Covid nunca vai embora. O que pode acontecer é acabar o número de casos sérios, mortes e sintomas graves. Parece que é o que está acontecendo. No momento, eu não vejo motivos para acabar o carnaval.
Paulinha, tweets.
Vamos agora para os tweets, se der tempo. Então, primeiro, o Departamento de Charges Digitais e Memes não oficial, Tiozão Games. A melhor farofa do Brasil é a farofa nordestina de carne seca. Uma delícia, já tem muitos adeptos. Foto de Bolsonaro, Lula, Adriles e Moro. Todos vestem o chapéu do Nordeste. Juliette deu like nessa foto, não sei. Adolfo Eliasata, sei lá como é que fala o sobrenome. Hashtag farofa do morning. Esquerda no poder, sucateia e estrangula financeiramente a política. Esquerda fora do poder,
polícia não tem qualificação, é opressora, mal treinada, a polícia deve acabar. Todo mundo que participa aparece aqui no final do programa, a hashtag Farofa do Morning. Tem mais um que eu já trouxe até pra vocês, que é essa questão do Adrilli ser o dono da Farofa do Morning, né? Foi a Maria Regina que disse. Porque ele fala difícil, mas não deixa de causar, que é um fator importante pra fazer parte aqui desse programa.
O Adrilli só fala, aqui? Depois ele vai na farofa com a Zoe.
Como?
A
Jovem Pan, a gente vai fazer,
festa, farofa, não?
É, vamos ter uma farofinha daqui a pouquinho. Se quiserem, eu canto. Justamente, aliás, o nosso especial de Natal está imperdível, imperdível, certo, Paulinha? Mas é só dia 24.
Posso cantar?
Turma, olha só, muito obrigado pela audiência, comida pela participação de cada um de vocês. Como é que é?
Comida é
água. Bebida é água.
Você tem fome de...
Sobe o som nesta terça-feira.
Você tem fome de... A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
Zebra 11:31. Madonna.